Eu pedia que criássemos condições para começar a nossa audiência. Já temos entre nós a Associação Portuguesa dos Industriais de Próteses Dentárias, que nos solicitaram esta audiência já há bastante tempo e por isso nós pedimos desculpa pelo atraso. Isto é uma comissão que tem muitos pedidos e muitos assuntos que muitas vezes interrompem a ordem de nós podermos receber as pessoas em tempo, mas eu penso que o tempo ainda é útil, é uma questão que está atual e sei que vêm falar da regularização das cédulas profissionais para os técnicos de prótese dentária e a sua não resolução implica graves problemas legais ao exercício da atividade e cumprimento das diretivas europeias perante o Infarmed e consequente licenciamento dos respectivos laboratórios. Desde já as boas-vindas e queria dizer aos senhores que de facto isto é uma matéria transversal com a Comissão de Saúde e com a Comissão de Trabalho. Eu sinceramente penso que até tratando-se de questões de matéria laboral cabe mais no âmbito da Comissão de Trabalho. Tenho aqui ao meu lado o Sr. Presidente da Comissão de Trabalho, que fez questão de estar aqui presente e, portanto, assim estão representadas as duas comissões. Eu bem sei que o pedido também interfere no âmbito da Comissão de Saúde, mas havendo esta abrangência, achámos por bem, eu e o Sr. Presidente da Comissão de Trabalho, podermos estar os dois presentes para que assim estivessem representadas as duas comissões. Desde já dou-vos a palavra para esclarecerem o que vos traz por aqui, porque nada melhor do que podermos ouvir de viva voz quais são os assuntos e os temas que preocupam os profissionais de prótese dentária. Faz favor, tem a palavra. Não sei se o meu colega quer usar. Faz favor.
Sr. Presidente, muito bom dia. Muito bom dia a todos os senhores deputados. Efetivamente, tem este assunto. Pedimos à Comissão de Saúde, precisamente porque quem resolve estes assuntos das cédulas profissionais é a CSS, que está debaixo da alçada do Ministério da Saúde, e em princípio seria esse assunto, dado que não estamos aqui a tratar de problemas laborais efetivos, mas com consequências também para esse assunto, e aí agradecemos à Sra. Presidente também de convidar o Sr. Deputado e Presidente da Comissão de Trabalho para estar aqui presente para ouvir os nossos problemas. Fazendo um preâmbulo sobre o que é a Associação já foi constituída em 1972, ainda como Grêmio, na altura antes do 25 de Abril, e depois constituiu-se como Associação Patronal. E existia em tempos que hoje já não existe um sindicato dos técnicos de prótese dentária, que entretanto fechou por falta de atividade. E existem algumas associações de escolas de estudantes, não diretamente ligadas aos problemas profissionais, e a associação tem, apesar de patronal, tem vindo a abarcar todos os assuntos relacionados com a profissão. E nesse sentido, aquilo que nos trouxe aqui é um assunto que nos preocupa e vou-vos dar mais ou menos um historial que é curto, mas que facilmente compreenderão como é que funciona os técnicos de prótese dentária em termos de credenciação, digamos assim, para poder exercer a sua atividade profissional. Dizer também que a Associação depois tem parcerias com o Infarmed, com a CSS, com a Direção-Geral de Impostos, o Instituto Nacional de Estatísticas, a Ordem dos Médicos Dentários, está englobada numa Federação Internacional Europeia que regula em sede de Comissão Europeia algumas diretivas e depois também temos protocolos com escolas e com faculdades. Mas efetivamente aquilo que nos trouxe aqui hoje era para, fazendo uma história, de antes acedia-se à profissão por percurso dentro dos laboratórios de prótese dentária. Não havia formação nenhuma. As pessoas entravam com 18 anos, tinham a categoria de aprendiz e tinham essa categoria durante 4 anos. A partir de 4 anos acediam a uma categoria de estagiário, que era durante 2 anos, e depois, para ter uma carteira profissional, que antes era atribuída pelo Ministério do Trabalho, era ajudante de primeiro, segundo, terceiro e quarto ano. Esse júri era constituído por elementos da Associação, do Sindicato e do Ministério do Trabalho para se fazer um exame prático. Depois, para aceder à categoria de profissional das várias especialidades dentro da prótese dentária, era submetido um novo pedido de exame, também com estes elementos da Associação, do Sindicato e do Ministério do Trabalho, e assim tinha direito a exercer a profissão, sem haver regulamentação ainda para a atividade prótese dentária, e tinham a carteira profissional de técnico prótese dentária de uma das especialidades. Entretanto, começaram a abrir os cursos de prótese dentária, na altura ainda bacharelato, que o primeiro foi aqui na Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa, que a primeira turma saiu aí em 88, 89. E a partir de 90, dessa data, ou seja, havendo a ingressão na profissão através de um curso académico, deixou de se fazer esta inserção na profissão através destes exames que se faziam através do Ministério do Trabalho. Entretanto, a tutela passou do Ministério do Trabalho para então Recursos Humanos, a Direção-Geral de Recursos Humanos do Ministério da Saúde, atualmente a CSS, mas nunca mais estes profissionais que estavam na profissão nunca mais tiveram acesso a uma cédula profissional, que depois passou de carteira profissional a cédula profissional, por via de haver cursos académicos. Os cursos académicos na prótese dentária depois alargaram-se só aos privados, a pública ainda é só a de Lisboa, alargaram-se aos privados, havendo agora 3 escolas privadas e uma pública de prótese dentária. A partir dessa data, desde de 90, começámos em contacto com Recursos Humanos, no sentido de regularizar a situação de quem já estava integrada na profissão, mas não tinha uma cédula profissional. Isto tenho aqui um maço de correspondência entre a Associação e o Recursos Humanos, no sentido de se solucionar este problema. Entretanto, houveram alguns cursos pós-laborais, partindo do pressuposto e baseado num decreto de lei, que acho que era o 320, salvo erro, a Faculdade de Medicina Dentária de Lisboa fez cursos pós-laborais para profissionais dentro desta situação, com alguns requisitos, que tinha que ter no mínimo 7 anos de comprovados de exercício da profissão, partindo do pressuposto que já tinham a experiência prática, portanto faltava-lhe uma componente teórica, e nesse sentido regularizaram-se ainda algumas situações. Mas, como isto não é uma profissão regulamentada, ao longo destes anos foram sempre entrando pessoas para a profissão sem ninguém lhes pedir nada. Ou seja, nós estamos a falar de dispositivos médicos que são colocados em boca, que pode criar problemas de saúde pública, inclusive nos últimos anos tem vindo nos jornais 23 inspeções a falsos dentistas, ameaça à saúde de 50 falsas clínicas dentárias, mais de 50 clínicas prestam serviços ilegais, ou seja, depois o que é que começou a acontecer é que havia contratos dos laboratórios diretamente com a função pública, e eram estes técnicos que faziam as próteses diretamente às pessoas, o que legalmente não está explícito, mas legalmente não pode ser possível, exceto se for em colaboração com o médico dentista. Ou seja, a nossa profissão, agora como tem um currículo académico, não há nenhuma cadeira que nos ensine a trabalhar diretamente com o paciente. Sabemos como é que as coisas se fazem, porque a boca, temos os moldes da boca no nosso laboratório, mas não temos essa experiência. A lei diz que o técnico de prótese dentária, além de desenhar, de delinear, de fabricar as próteses dentárias, pode efetuar as próteses dentárias mediante uma prescrição médica. Se o paciente nos aparece com uma prescrição médica no laboratório, não fugimos à lei. Mas o problema é que depois, na formação, nós não temos essa autoridade para acompanhar o que é que são os tecidos da boca, porque há várias coisas, infecções, aftas, cores de gengiva, que nós não somos médicos para ver se aquilo há algum problema ou não no conjunto da prótese. Ou seja, pode-se entender que o ato clínico é todos os passos que leva aos moldes, a ver como é que a pessoa pode mastigar, a cor dos dentes, isso não são atos médicos, mas a colocação da prótese no paciente é um ato médico, porque tem a ver com a avaliação de um total da mucosa e com a prótese. Precisamente por causa disso, é que estes houveram muitos, ou alguns, da velha guarda que no seu laboratório tinham uma cadeira dentista e faziam as próteses diretamente aos pacientes. E que aí, com o mercado cada vez mais complexo, cada vez mais dentistas, ou seja, começou a faltar trabalho aos dentistas, então vamos ver onde é que a gente pode ir buscar. E nós concordamos com isso. Nós somos apologistas que o técnico protocentário não deve atender o paciente. Deve sim estar integrado numa equipa e deve eventualmente ir avaliar o seu trabalho juntamente com o médico, e o seu trabalho é sim no laboratório de prótese. A regularização deste assunto das tetas dos profissionais implica isto tudo, ou seja, nós não podemos regular uma profissão se há uns que são licenciados, outros são bacharelados, outros têm carteiras profissionais, outros não têm nada e já exercem há 10, 15, 20, 30 anos a profissão. Numa primeira avaliação, a Direção dos Recursos Humanos do Ministério da Saúde deu-nos uma relação que andava na ordem das 600 pessoas a regularizar. Estas 600 pessoas a regularizar são, na maioria dos casos, ou quase em todos os casos, proprietários de laboratório, ou seja, são empregadores, são empresários. E se nós quisermos registar um laboratório no Infarmed, precisamos ter um diretor técnico. Um diretor técnico é possuidor de uma cédula profissional. Portanto, isto está tudo ligado a isto. Aquilo que nos levou a chegar aqui é que, já que não conseguimos mais nada em termos de regularização deste assunto, aliás, em 2003 nós assinámos um protocolo com a diretora dos Recursos Humanos ligada a esta área, ou diretora desta matéria, em que nós nos comprometimos a resolver a situação sem custos para o Estado, dentro daqueles moldes dos cursos pós-laborais que a faculdade tinha, tendo um corpo docente, tendo faculdades atrás, mas fazendo isto numa escala maior, em Lisboa, Porto e Coimbra, por exemplo, onde já há faculdades de medicina dentária que nos podiam dar todo o suporte de docentes e teórico, mas tínhamos e preenchíamos só alguns requisitos que o Ministério entendesse que podia, que nós tínhamos que preencher para depois poderem passar as cédulas profissionais àqueles profissionais. Então aí podíamos começar a pensar na regulamentação de uma atividade, meter critérios e começar eventualmente a pedir inspeções e a tentar limpar o trigo do joio dos profissionais, sendo certo que há sempre maus e bons profissionais mesmo com cédulas profissionais, mas de qualquer maneira tínhamos que começar do zero. E o que nos trouxe a pedir esta audiência é, além de levarmos com estas notícias dos jornais a denegrir uma profissão que nós efetivamente não temos culpa, porque nunca esteve nas nossas mãos, e aquilo que esteve nós pronto ficarmos a ajudar, mas efetivamente o Estado não, sabemos que não é uma profissão que possa dar manifestações de corte de ruas ou que são, mas e uma coisa também que nos tem dificultado é que não somos uma profissão que trabalha na função pública. Os poucos que trabalham nos hospitais como técnicos de prótese dentária têm a carreira hospitalar normal. Portanto, não é por aí, não é por aí. Aquilo que nós, esta é uma primeira resenha para ficarem mais ou menos enquadrados do que é que nos levou a vir aqui junto de vós, de vocês, no sentido de, dentro das vossas capacidades, pegarem neste assunto e estarmos à vossa disposição para em conjunto tentarmos resolver este assunto, para a partir daí os outros assuntos que vos falei, da regulamentação da atividade, do registro dos laboratórios, é assim, pôr alguma decência e alguma ordem à ordem nisto. Sendo certo que hoje não há instituição nenhuma que nos consiga dizer quantos técnicos de prótese dentária é que existem, exceto os licenciados, porque a CSS tem, porque tem que passar. Mesmo os que são licenciados às vezes não sabem que têm que pedir uma cédula profissional à CSS, estão a exercer a profissão só com o diploma da faculdade. Portanto, não há nenhuma instituição que diga, aqueles que se as finanças, muitos registram-se como empresários individuais, portanto não têm lá atividades específicas, é o número contribuinte deles. Aqueles que são laboratórios de prótese dentária, esses conseguimos ter mais ou menos a noção. Agora, em termos do que é que a profissão efetivamente tem, nós temos a noção que sejamos todos num total de 3.500, 3.700 profissionais. Temos a noção que devem estar nesta situação cerca de 700, 800 pessoas, mais ou menos. E fico à vossa disposição para alguma pergunta que queiram fazer.
Muito obrigada. Foi, de facto, uma exposição muito esclarecedora. Antes de passar a palavra à senhora deputada que me solicitou, a senhora deputada Luísa Salgueiro, dizer que é um problema complexo, de facto, e que, no que me diz respeito, nem fazia ideia que existia esta falta de, no fundo, de fiscalização, de regulamentação, e que este problema que aqui trouxeram até serve, é uma preocupação que nós devemos ter presente, visto que isto põe em causa muitos utentes e a maior parte das pessoas, e basta olhar para a televisão e vermos todos os dias as notícias, infelizmente, com pessoas com falta de dentes e que tanto precisavam de próteses, não é? E que têm, de facto, implicação. Mas não, o que é a questão é que, de facto, durante muitos anos não havia preocupação e não se sabia sequer as consequências da falta de dentes para a saúde pública, e hoje sabe-se que é um problema, como disse bem, que tem implicações na saúde em geral, de uma pessoa em concreto e de todas as pessoas, não é?
Culturalmente, a saúde oral
é verdade. Mas, entretanto, esses tempos já passaram e vamos evoluindo, e espero que sempre para melhor. Mas eu agora já nem estava só a falar na parte da saúde, até porque não dizer até a parte do sentido estético da vida, que também é importante. Senhora deputada Luísa Salgueiro, faz favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Queria cumprimentar os representantes da Associação Portuguesa dos Profissionais de Próteses Dentárias e, antes de mais, agradecer-lhes, tal como já fez a Senhora Presidente, por nos virem aqui trazer uma preocupação que admitimos ser praticamente do nosso desconhecimento. Se não nos trouxessem aqui, nós não tínhamos bem presente este problema. E gostava, antes de mais, de tentar tirar algumas dúvidas. Portanto, uma pessoa... Disseram-me que há profissionais que têm uma cadeira de dentista e que fazem diretamente este tipo de trabalho e que até tinham protocolos com funcionários públicos que iam aos vossos gabinetes, mas não é muito normal. Normalmente uma pessoa vai ao dentista e o dentista é que tem um acordo com algum profissional de próteses, não é? Que colabora lá com, penso eu, que não é muito normal ir-se a um técnico de próteses, olha, coloco-me aqui um dente, não é? eu não sou da área, não acho... Penso que, em princípio, isto é uma pergunta, normalmente estes industriais de próteses relacionam-se com consultórios de médicos dentistas com quem trabalham, e o utente não lida diretamente com os vossos com os profissionais que vocês tutelam, não é? Penso eu de que será o normal. No entanto, eu pensava que era assim, que não havia o perigo do relacionamento do utente diretamente com o técnico de próteses, porque haveria sempre um médico-dentista que faria a avaliação do vosso trabalho e verifica se está bem feito, senão não é o utente que fica em risco. Mas já estou a ver, percebo que estou errada e que há pessoas que se dirigem diretamente a um técnico de próteses para colocar a prótese. E, portanto, faz todo sentido que haja uma verificação por parte das entidades competentes para verificar se a pessoa tem condições, quer de aptidão profissional, quer as próprias instalações físicas, também onde ter de cumprir requisitos mínimos ou razoáveis para funcionar. O que percebo é que há aqui uma grande mancha de profissionais que, não por sua vontade, estão isentos, ficam fora desse controle, não é? Porque não podem ser licenciados, desde logo por uma questão que tem a ver com a carreira profissional, a falta de habilitações formais previstas para aceder à cédula, e, portanto, também não há controle nem das instalações físicas nem nada, sendo proprietários de laboratórios, não sei se é de laboratórios que se chamam. Há aqui uma área que está toda à descoberta em termos de segurança da saúde pública, porque uma pessoa que vai a um gabinete destes, a um laboratório destes, não tem qualquer garantia de segurança. Portanto, estamos a falar aqui de um problema, por um lado, dos profissionais, mas, por outro lado, também dos utentes e da defesa da saúde pública, porque podem estar em risco as pessoas que frequentem, que sejam utentes deste tipo de serviço. Portanto, temos aqui responsabilidades nas duas áreas. A questão que essa é uma, mas os próprios membros, os próprios profissionais têm vontade de se legalizarem, de terem licenças, mas estão impedidos porque, pelo que eu percebi, fizeram um acordo com os serviços de recursos humanos da CSS e disponibilizaram-se para fazer a formação, porque os senhores também não querem, quem não tem formação superior não quer ficar aquém dos que têm formação académica, não é? O que acontece é que não houve essa formação, não, estão impedidos de a frequentar, certo? Depois, são notas que, portanto, se houver, se isto tudo compete às entidades formadoras organizarem módulos de formação que lhes permita frequentar-nos e ter acesso à cédula profissional, é isto? E se for, já fizeram diligências nesse sentido e foram negadas? Ou é um processo que está em curso e que depende de pressão também de parte do Ensino Superior, do Ministério do Ensino Superior, que possa acautelar a realização destas iniciativas? De que forma é que nós podemos intervir aqui para tentar, nas entidades públicas competentes, fazer com que se promovam as iniciativas de que carecem para regularizarem a situação? Porque, pelo que eu percebi, independentemente de não terem o conhecimento absoluto do número de profissionais que estão nestas condições, têm o entendimento de que existirá vontade do universo total deles, ou pelo menos de grande parte, para acederem a essa formação. Portanto, não têm, há vontades profissionais, mas o ensino superior não lhes dá acesso à formação que permita terem a cédula. Eu penso que é esta a situação. Gostava de que me esclarecesse se têm estas dúvidas, para nós depois podermos aqui ter uma posição sobre isto. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada.
Só um bocadinho, eu vou dar a palavra a outro grupo parlamentar e depois os senhores, se não se importam, por uma questão de metodologia, eu penso que é. Sra. Deputada Laura Esperança, então, faz favor.
Então, bom dia a todos, cumprimento naturalmente os colegas, senhoras e senhores deputados e os representantes da Associação dos Industriais de Próteses Dentárias. É com imenso gosto que o PSD vos recebe na Assembleia da República, sobretudo pela pertinência do assunto, enfim, e pela longevidade desta história, que por nossa parte gostaríamos também de contribuir para que tivesse um final feliz. E a minha primeira pergunta era o seguinte: os sucessivos governos, naturalmente não estamos a fazer uma abordagem estritamente política ou partidária, porque este governo, como sabem, entrou em funções em 2011, mais ou menos a meados de 2011, nas circunstâncias em que entrou, enfim, a cumprir um programa de ajustamento. Um programa de ajustamento, e ainda assim eu queria dizer que da minha parte, até pessoal, tive muito gosto em que nós também tentássemos dar um encaminhamento mais profícuo a outras áreas, como a podologia, como, sei lá, a fitoterapia, a osteopatia, a naturopatia, a quiropraxia, a medicina chinesa, que verdadeiramente se encontravam numa situação, numa outra situação, numas outras situações, porque cada caso é um caso específico e, na verdade, para a salvaguarda dos utentes, que é a nossa postura, enfim, é o nosso bem principal, também acelerámos esses processos e, felizmente, com grande, enfim, participação das entidades, o que me parece que também é o caso. Por isso, gostaria de dar esta nota prévia, mas também gostaria de saber o que é que os sucessivos governos, vocês não sei se recentemente teriam ido falar com o atual governo, dado que a situação é uma situação que abrange várias áreas de governamentação. Nomeadamente, nós aqui estamos apenas na saúde, mas temos também o nosso Presidente da Segurança Social, o Presidente da Comissão da Segurança Social, também a Segurança Social, mas também a área de educação. Se podia também dizer-me quais foram os passos e quais são as posturas dos sucessivos governos para que infelizmente chegássemos hoje e estarmos nesta situação, até porque do meu ponto de vista e do ponto de vista daquilo que eu conheço, na verdade a opinião pública dá um grande relevo às pessoas que só se dedicam às próteses e conheço, na minha área eu sou de Leiria e conheço alguns gabinetes que há muito boas referências, realmente pena é que a regulamentação não esteja conforme. Penso que não tenhamos mais nada a dizer por agora, certamente que ainda poderei intervir uma próxima vez. Muito obrigada. Muito obrigada,
Sra. Presidente. Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Almeida, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Depois de ouvir as palavras aqui da Associação, que cumprimento, como é óbvio, bem como o Sr. Presidente, o Sr. Deputado Canavarro, do meu distrito, fiquei, salvo devido respeito, com a impressão que é necessário um maior aprofundamento das vossas questões. Isto é, acho que há dois problemas distintos, não é? Fiquei com a sensação que há dois problemas distintos. Um será o fabrico das próteses e outro o da aplicação das próteses, se puder fazer essa distinção. Na aplicação das próteses, foi aqui dito que há pessoas que as fabricam que também as aplicam, mas esse não é um problema de carreira, quer dizer, é um problema realmente de ser ou não ser médico, nomeadamente dentista, e acho que não cai bem neste âmbito de regulamentação da carreira. E, portanto, quanto ao outro aspecto, que é do fabrico das próteses, e é aqui que eu acho que é necessário um maior aprofundamento da questão, fiquei sem saber, e peço imensa desculpa, pode ter sido lapso meu, em que medida é que o fabrico da prótese pode ou não ser diferente, e não me levem a mal a comparação, por favor, da broca, não é, que é também fabricada e é usada pelo médico e também é metida dentro da boca das pessoas quando vão à consulta. Portanto, de certeza que há diferenças, não é? Como é óbvio, não é? A prótese é um fabrico muito mais minucioso e cuidado e pode revestir várias, pode ser de cerâmica e de outros materiais, não é? Naturalmente. E, portanto, para esta comissão, parece-me que, enquanto não houver uma relevância de saúde pública no próprio fabrico, né, da prótese e do elemento em si, do objeto, pode não ter aqui, e peço desculpa por isso, não é? Mas foi a impressão com que eu fiquei, acho que é necessário aprofundar isso para poder conhecer a necessidade da regulamentação da própria profissão. Tudo sem prejuízo, não é? E queria que ficasse anotado isso e registado, tudo sem prejuízo, naturalmente, do memorando de entendimento que existe, nomeadamente quanto à sexta revisão e que implica toda uma regulamentação que está a ser efetuada, existe um grupo de trabalho para ser efetuado e temos de aguardar, naturalmente, o desfecho desse grupo de trabalho antes de abordar qualquer outro tipo de regulamentação. No entanto, previamente, gostaria de deixar este alerta, se é possível, não é? Quanto à necessidade realmente de regulamentar a profissão, na medida em que interfira, de facto, porque interfere, obviamente, não é? com a saúde das pessoas, mas dar relevância a esses aspectos. Não é? Muito obrigado.
Claro. Por direito próprio.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Cumprimento,
cumprimento todos os restantes colegas e também à associação. Eu, se bem entendi, há aqui dois problemas. Não sei se terá entendido bem. O primeiro é aquele que vos motivou no pedido de audiência, que tem que ver, se bem percebi, exatamente com um conjunto, um número apreciável de profissionais que não está, perdoem uma expressão, que não estará. Não estarão devidamente na própria profissão e, portanto, importaria resolver o problema dessas pessoas, é claramente um problema desses técnicos, que podem, e seguramente que serão, na sua esmagadora maioria, técnicos cumpridores e técnicos devidamente certificados, não estão, mas enfim, que são cumpridores, qualificados, etc. E há aqui um vazio que importaria resolver. Não sei, sinceramente, se a ajuda que nós podemos dar aí não será alertar a CSS para esse facto e, eventualmente, se a CSS pode ou não pode ter aqui uma intervenção no sentido de empurrar para que a solução se resolva. Não sei se dependerá única e exclusivamente dessa entidade, mas, pelo menos, como é a entidade que regula, enfim, o funcionamento dos recursos humanos na saúde, pode eventualmente dar aqui alguma resposta e tentar também dar algum empurrão para que esta situação se resolva. No passado, se bem percebi, a situação era resolvida ou foi resolvida através de protocolos com instituições que ministram formação a nível superior, portanto, eventualmente pode haver, julgo eu, uma solução semelhante ou análoga a essa que aconteceu, mas o que provavelmente o arrastamento do processo fez é com que mais profissionais estejam na situação que os senhores acabaram de descrever. E, portanto, acho que não ganhamos nada em que mais ainda fiquem e ganhamos alguma coisa em que rapidamente menos fiquem e desejavelmente não fique ninguém. E, portanto, todos os profissionais que exercem esta profissão estejam no mercado devidamente para a garantia dos próprios e para a garantia de todos aqueles a quem é pedido os respectivos serviços. Esse pareceu-me o primeiro problema e o problema que motiva o vosso pedido de audiência. Na decorrência da vossa exposição e também das intervenções dos colegas, ficou um pouco claro que também há aqui alguns riscos de saúde pública devido a más práticas, porque, enfim, más práticas há sempre, por mais que nós as limitemos ou as regulemos, isso acontece, mas num quadro em que pode eventualmente faltar regulação ou faltar regulamentação, isso pode acontecer e, portanto, isso vem na sequência da vossa apresentação, enfim, e confrontados com isso, não sei muito bem o que é que poderemos fazer, senão também juntar-nos a vós nesse mesmo alerta e provavelmente também dar conta dessa situação à entidade que tutela. E não sei se ajudei, mas eu foi mais ou menos a minha compreensão e a minha percepção e depois a minha compreensão da vossa exposição.
Obrigada, Sr. Presidente. Passava agora então a palavra à Associação para esclarecer e responder às perguntas.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas vossas perguntas. Como umas entrelaçam-se nas outras, eu fazia uma sequência do que é a profissão, de como é que nós atuamos, e dizer à Sra. Deputada do PSD que já estamos a tratar disto desde 90, portanto, os governos levam todos por tabela, quer dizer. Agora, devo-lhe dizer que nós só temos trabalhado a nível da CSS, que é aquela que nos vai solucionando estes assuntos, porque a outra tutela que tem os laboratórios como fábrica é o Infarmed, e aí estamos todos bem. É assim, o que é que existe em termos de como é que funciona o técnico protocentária quando aparece? É assim, os laboratórios fazem contratos, ou faziam contratos, diretamente com a ADSE, cumprindo aquelas regras da tabela da ADSE, com a EDP, com os SAMs, com a Caixa de Depósitos, onde nos postos de saúde do SAMS, da ADSE, da Caixa de Depósitos, existem médicos dentistas que depois passavam a prescrição e os beneficiários iam diretamente ao laboratório
fazer as próteses.
Como prescrição do dentista.
Como prescrição do dentista. Isto também não pode ser. Isto também não é legal. Legal é o dentista fazer o trabalho que o técnico fazia diretamente com o paciente e mandar para o laboratório os vários passos para efetuar a prótese dentária. Portanto, aquilo que existe hoje em termos de legislação, as clínicas dentárias exigem uns certos determinados tipos de requisitos de licenciamentos, porque têm lá uma cadeira dentária, porque têm raio-x, porque têm isto e aquilo em termos de equipamentos, e porque tem um médico dentista a trabalhar diretamente com o paciente. O laboratório, com uma cadeira de dentista, por isso é que foi a única coisa que era aos olhos das pessoas e em termos de comunicação social dava algum relevo a esta queixa que surgiu da Ordem dos Médicos Dentistas a alguns laboratórios que tinham uma cadeira, é que depois tinham uma cadeira, mas não cumpriam com os requisitos das clínicas. E depois não tinham um médico dentista a trabalhar e tinham um técnico prótese dentária. Portanto, aquilo que nós advogamos e aquilo que é o legal é os médicos dentistas fazem o trabalho da prótese que cabe a um clínico fazer, ou seja, tirar os moldes, fazer os registros, ver a cor dos dentes, fazer provas de estruturas, se esse for o caso, e mandar para o laboratório efetuar o trabalho de laboratório. Eventualmente poderá ir para uma melhor elaboração do trabalho, coordenação entre o dentista e o técnico, o técnico ir a um caso específico ao consultório e fazer. Com esta abertura dos laboratórios, estamos a falar de 40, 50 anos, até há 15 anos basicamente, começou os laboratórios a fazer diretamente às pessoas. Se eu faço a estes, porque é que não vou fazer aos outros que me batem à porta? E começaram a fazer aí. Nas grandes cidades já não, porque a cultura entretanto mudou e entretanto começaram a ver cada vez mais técnicos possam dar licenciados com esta cultura e com esta postura, e os outros começaram a deixar de fazer isso. Basicamente fazem isso nas aldeias ou em conjunto. Agora começa a haver também as grandes clínicas que também com laboratórios podem dar incluídos, em que o técnico tem uma ligação com o paciente mais assídua, mas de qualquer maneira tem uma supervisão de um médico dentista. A nossa profissão é autónoma, ou seja, nós não somos tutelados nem pela Ordem dos Médicos Dentistas, nem por outra, somos empresários e somos liberais autónomos, não somos como os higienistas ou como os assistentes dentários que têm que estar sob a tutela de um médico dentista, e é assim que nós queremos ficar. A situação das clínicas, de quem está sobre, estamos sobre uma alçada de quem? Esta situação das cedas profissionais é passada pela CSS. O acordo que nós fechamos com eles em 2003, em conjunto com a CSS, foi no sentido de, já que o Estado não tem capacidade de resolver este assunto, delega sobre uma instituição a resolução deste assunto mediante determinado tipo de requisitos. Ou seja, os requisitos é o currículo. Nós na altura fizemos um plano, digamos assim, que tinha algumas cadeiras que nós achávamos que eram essenciais, eles concordaram com isso. Partindo do pressuposto na mesma que seríamos uma, que partíamos do pressuposto que já tinham a parte prática, portanto tinham que ter no mínimo sete anos comprovados de exercício da profissão. E depois as cédulas eram passadas, mediante aqueles requisitos todos, as cédulas eram passadas normalmente pela CSS. Isto foi assinado e não foi implementado, ou seja, nunca mais fomos, pois não sei, nós marcámos reuniões, não fomos recebidos.
Essa formação para usar essas, entre aspas, equivalências.
Era a associação, ou um conjunto, nesta altura ainda havia o sindicato, portanto nós juntámos-nos todos numa comissão protocolar, ou seja, para demonstrarmos ao Estado que os profissionais estavam todos embebidos dentro do mesmo espírito para se resolver esta situação. Entretanto, o sindicato acabou, porque como isto não são associações de inscrições obrigatórias, é sempre muito complicado e depois cada um anda a trabalhar por si, portanto, portanto nós reunimos todos, depois eu acho que houve uma questão de metodologia pela CSS, que foi no sentido de querer ouvir as faculdades. As faculdades não têm sensibilidade nenhuma para isto e não quiseram dar abertura a isto. É preferível dar a uma instituição da profissão, a nós, a outra, nós queremos é isto resolvido, mas mediante requisitos. E nós fazemos o protocolo com as faculdades, porque eles não estão... Os professores das faculdades vão lá, não são professores a tempo inteiro. Portanto, deviam despender de mais tempo para dar este tipo de formação. E ainda por cima, era uma formação ao fim de semana. Não é? Portanto, isto depois encasinou-se tudo, sinceramente não sei porquê, porque nós pedimos reuniões, não fomos aceitos. Entretanto, houveram alterações da Direção-Geral de Recursos Humanos para a CSS, aquilo ficou uma Secretaria-Geral... E mudou tudo, e entretanto, desde 2003 até agora, sabem a sequência rotativa de governos que existiu e a alteração orgânica nestes órgãos, que foi, primeiro que chegássemos, nós andámos, demorámos 2 ou 3 anos a chegar a esta conclusão em 2003, foi uma assinatura pública, mas depois não avançou mais com isto. O nosso que a CSS,
os próprios profissionais não estão em condições de se organizarem por falta de sindicato, ou agora a associação tem condições,
não, nós
de ser autorizada a organizar.
Sim, nós temos os profissionais sempre tiveram condições, simplesmente o sindicato fechou porque não tem atividade, quer dizer, não tinha.
E agora a associação está em
A associação, nós já fizemos, temos uma larga experiência em termos de formação a nível nacional, já montámos uma estrutura destas a ser cofinanciada desde 2001 a 2003, salvo erro, 2004, fizemos milhares de horas de formação do norte a sul do país, dentro mais ou menos destes moldes. O problema é que nós precisamos é que nos deleguem, mediante os requisitos que entendem que sejam legais, para a resolução deste assunto. Porque este assunto depois vai despoletar os outros assuntos todos profissionais e inerentes, que já não é nesta sede de comissão, que é a regulamentação da atividade. Eu não posso regulamentar a atividade, eu posso fazer um projeto de regulamentação da atividade, mas depois fica condicionado pelos profissionais que exercem não terem cédulas profissionais. Em termos de quem regula o fabrico, é o Infarmed, e o Infarmed temos tudo, as diretivas todas transcritas para Portugal, temos os laboratórios todos, sabem perfeitamente o que é preciso para fazer um laboratório, os requisitos todos legais. Nesta Assembleia da República, em 2003, fomos chamados também para, quando houve uma alteração do regime de licenciamento industrial, para enquadrar os laboratórios de prótese dentária, que na altura a sua atividade industrial só dava para os laboratórios fabricarem as próteses em centros industriais, em zonas industriais, o que não tinha lógica nenhuma, porque são estabelecimentos pequenos, como industriais, como uma pastelaria ou uma orivesaria, que podem ser feitos no perímetro urbano, e isso foi resolvido em 2003. Portanto, em termos do fabrico, do local do fabrico, está tudo perfeitamente definido, juntamente com a Infarmed, os certificados de conformidade dos dispositivos, isso já está tudo. Portanto, é só mesmo esta situação para começarmos a pegar nisto e começarmos a fazer uma regulamentação da atividade, sabermos quantos somos, quem é que pode entrar para a profissão, e basicamente é isso.
Muito obrigada. Eu acho que percebemos que o que está em causa.
Nós trouxemos deixávamos... um dossiê do que é que.
Ótimo.
Das reuniões todas que houveram desde 89 até 2006 com a CSS.
A partir daí não houve mais reuniões, é isso?
Uma proposta que nós achávamos que seja dentro, que nos possa ajudar naquilo que vocês possam ter os procedimentos que se poderão ocorrer. E depois temos aqui um plano curricular que foi, que está aqui como provisório com as disciplinas e que eu paro agora a área, e com aquilo que nós achávamos que devia ser a distribuição para a solução o mais célebre possível deste assunto, e baseámos em alguns decretos de leis e leis que tenho aqui
muito bem
atrás para vos facilitar.
Senhores deputados, muito bem, eu farei distribuir por todos os grupos parlamentares. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Nuno Reis, que me solicitou, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentar a Associação de Industriais de Prótese. Pelas mesmas razões pelas quais, quando cá esteve o Coordenador Nacional do Plano das Doenças Respiratórias e também as Associações de Doentes da Área Respiratória, pelas mesmas razões que em matérias que dizem respeito à Ordem dos Médicos Cientistas, nomeadamente as últimas, do diferente com a Entidade Reguladora da Saúde, não me coube intervir, dado o óbvio conflito de interesses de ter relação com esta área. Não quis também aqui qualquer tipo de confusão e, portanto, não quis intervir, mas gostava apenas, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, de deixar a nota de que, em face das informações que hoje nos deixaram, iremos questionar o Governo sobre aquilo que neste momento estará a ser pensado relativamente a todas estas questões que muito bem levantaram.
Muito obrigada. Eu, como os senhores sabem, nós, enquanto deputados, temos algumas iniciativas legislativas que podemos concretizar, ou um procedimento mais fácil, que é este que o senhor deputado Nuno Reis agora identificou, que são as perguntas ao Governo, e o Governo é obrigado a responder, tem 30 dias para responder, e, portanto, eu penso que os grupos parlamentares, e já com o anúncio do Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PSD, nós com certeza teremos notícias para, pelo menos, contribuir para dar uma resposta, que é esse também o papel dos deputados, é podermos dar voz a quem solicita as audiências, e agradecendo desde já a exposição, que é de facto um problema complexo e que muitos de nós, e por mim falo, não estava minimamente consciente de que isto pudesse acontecer. Eu penso que a regulamentação é fundamental em todas as profissões e, portanto, agradecer mais uma vez e dizer que estamos disponíveis, muitas vezes com algum atraso, mas estamos sempre disponíveis. Muito obrigada. Eu peço aos senhores deputados que não se ausentem. Como sabem, vamos ter uma audiência conjunta com a Comissão de Trabalho, peço aqui ao Sr. Presidente para trocar de lugar comigo, e, portanto, para podermos depois chamar a Associação dos Nutricionistas.